da União para o lugar do advogado Lucas Lobão, afastado do posto em 2021. E aí se trata da primeira baixa da família Coronel em cargos federais após o rompimento com o governo Jerônimo Rodrigues do PT. No lugar de Rafael foi nomeado Edgar Souza Santos Filho. E aqui ele também foi alvo da Overclean, a Operação Overclean, que em dezembro completou um ano. Ele foi um dos alvos da Operação Overclean da Polícia Federal, que investiga desvios superiores a 1,3 bilhão de recursos oriundos de emendas parlamentares para o Denox. Na ocasião, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele. E aí envolveu também mais 15 pessoas. Tem tudo aqui no bnews.com.br. Acesse nossa matéria de Anderson Ramos, nosso repórter.
Bom, e por falar em notícia aqui no bnews.com.br, tem também que a Polícia Federal detalhou como a emenda parlamentar apresentada pelo senador Ciro Nogueira, que era foto de Ciro Nogueira aí também, teria beneficiado o Banco Master, que é de propriedade do banqueiro Daniel Vorcaro, com a participação de um advogado baiano, André Krusevich. Ele é citado no relatório da PF obtido pelo BNews, que consta na decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. O documento serviu como base para a deflagração hoje da quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga aí um esquema fraudulento envolvendo o sistema financeiro nacional. Krusevich exerceu o cargo de diretor jurídico do Banco Master de março de 2023 a agosto de 2024. Segundo a investigação, a emenda número 11 alterava a proposta da emenda constitucional, que trata da autonomia financeira do Banco Central. A medida ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão por depositante. De acordo com a PF, o texto apresentado por Ciro foi redigido pelo próprio Banco Master através da assessoria da instituição financeira. O relatório mostra ainda que o diretor jurídico do banco, André Krusevich, encaminhou para Daniel Vorcaro o texto de projeto favorável ao Master. A proposta foi impressa e entregue em um envelope a Ciro Nogueira na própria casa do senador. O Banco Master entrou no radar das autoridades financeiras porque utilizava um modelo agressivo de captação de recursos baseado na emissão de CDBs com garantia do próprio FGC. Dessa forma, a emenda Master, como foi apelidada, a proposta de Ciro e do banco, ofereceria maior proteção à operação da instituição. Acesse bnews.com.br, que lá tem o funcionamento de todo o esquema, tá certo? Vamos lá, vamos embora, vamos ouvir o povo, bota o povo para participar.
Boa noite, Fábio Gomes, que fala aqui é Paulo do aplicativo. Rapaz, sobre a situação do Pix, rapaz, um amigo desse, eu não quero nem aqui na China, mas também aí, pai, um serve com o outro, né? Teve uns meses atrás aí que esse que anda com ele aí, que né, teve um problema também, teve uma blitz, ele deu carteirada, tava ele e uma repórter que é casada também. Então assim, tá tudo junto misturado, irmão, tudo junto misturado. Mas com certeza ele vai receber o bambolê prateado no braço, ele vai ser preso.
Valeu, obrigado, meu irmão. Vamos nessa, vamos embora. Bota o povo aí, o povo tá participando com a gente.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Lorena. Boa noite, equipe. Boa noite, meu povo. Aqui é Clodoaldo do Nordeste. Injuriado com esse tal desse rapaz aí do Pix. Já tava achando que ele tava preso. Mais uma vez. Vamos aguardar 2 meses. Desenrolar. Como é que vai ficar? Que muitos de nós já sabemos o que é que vai dar. Tá em pizza, infelizmente. Isso vai dar em pizza.
Eu não posso tirar a razão de vocês, não, tá? Eu não posso tirar a razão de vocês. Eu não posso ir na mesma levada, porque eu tenho que crer na justiça baiana. Eu tenho que crer que o relatório da Polícia Civil e o relatório do Ministério Público são válidos. Inclusive o próprio juiz disse isso, de que não precisaria sequer mais do depoimento das testemunhas, de tão perfeito que o relatório estava. Então, eu preciso acreditar, né, que a justiça será válida. Eu preciso realmente crer que o processo vai caminhar da maneira correta, porque senão, minha gente, é isso, né? Eu não vou mais fazer aquele desabafo como eu fiz ontem. Acho que aquilo ali já foi, já passou, né? Agora só me resta realmente esperar. Eu não tenho nada mais a fazer a não ser esperar. Vamos lá, mais um aí.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, galera da Itapu FM, boa noite, Fabão. Boa noite, Lorena, boa noite a todos da BNews, da Itapu FM. Rapaz, eu tô ansioso aí que esses desgraçados aí sejam condenados por esses crimes aí. Esses miseráveis, desgraçados, rapaz. E ó, os mais miseráveis que assistem esse cara aí. Esses dois dias a mulher dele quer outra cobra, né? Mesmo assim, assistiram a mulher dele lá. Até se indicarem um cachorro, até eles assistirem um cachorro. Eu nunca vi uma coisa dessa, mano. Mas enfim, senhor, que esses caras sejam condenados e que esse programa acabe também.
Valeu, meu irmão, obrigado, hein? Cadê o ladrão de corrente que tá assaltando o corredor de rua? Cadê o ladrão de corrente que tá assaltando o corredor? Cadê a imagem dele, Henrique Juliano? Olha aí, ó. Foi mal. Olha ele aí. Esse rapaz aí que se finge de corredor, ele na verdade é ladrão. É ladrão. E por que botaram mosaico no rosto do ladrão? Não tô entendendo, não. Por que botaram mosaico no rosto do ladrão?
Esse daí foi o comparsa dele que foi preso, morreu hoje,
na troca de tiro,
em
né?
Confronto com a polícia lá no Alto de Ondina. E o outro que tá ali se fingindo de corredor tá sendo procurado pela polícia.
Eu quero saber por que ele tá com... O da vítima, tudo bem, que tem que ter um mosaico, que a gente não vai expor o pobre da vítima, né? Que já é vítima. Olha lá. Mas olha o ladrão chegando lá. Ah, não tô gostando desse negócio desse mosaico aí não, viu? Tô gostando desse mosaico não. Mas Lorena tem as informações... Ladrão aí roubando o corredor, hein, Lorena?
Pois é, um homem está sendo procurado pela Polícia Civil da Bahia como autor de diversos furtos ocorridos no bairro de Ondina e Barra, em Salvador. Ele estaria se passando por corredor e roubando correntes e outros itens de praticantes da modalidade na região. De acordo com informações obtidas pelo BNews, as equipes da Polícia Civil já possuem indícios de quem seria o suspeito. Imagens captadas por fotógrafos que costumam registrar ali os corredores na Orla de Salvador mostram os momentos exatos em que o assaltante tenta roubar as correntes. E apesar das fotos, as equipes destacaram que ainda não há registro de ocorrência de vítimas no sistema policial, o que já dificulta ainda mais para identificar ele, né? Então a gente até pede que as vítimas registrem um boletim de ocorrência, porque isso também ajuda a polícia. As buscas estão sendo efetuadas para o esclarecimento dos fatos e possível identificação de vítimas e localização do investigado. As informações preliminares indicam que o suspeito já teria passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. O indivíduo também atuaria com comparsas, sendo um deles localizado e morto em confronto com a polícia na tarde desta quinta-feira na região do Alto da Ondina, que é esse que você está vendo agora na BNews TV. Esse daí foi o que morreu hoje no Alto de Ondina em confronto com a polícia, que era comparsa desse corredor fajuto, né? Esse cara que se finge de corredor pra assaltar a galera que tá correndo lá na orla.
Beleza, tá aí a nossa Lorena Alcântara, meu amigo Silvino, grande policial municipal, guarda civil municipal, mandou um áudio aqui, deixa eu colocar, vamos lá.
Boa noite, meu velho, tô aqui acompanhando você atentamente sobre o golpe do PIS, esse pseudo apresentador aí, Marcelo Castro, né? Velho, eu conheço o Gamil Fopel. Um dos melhores do Brasil, eu nem vou colocar na Bahia, um dos melhores do Brasil. Velho, tudo indica, se for seguir os trâmites legais, se for seguir tudo normalmente aí, esse cara vai ser preso, pô. Agora, essa tática que eles estão utilizando aí, o advogado vai buscar táticas, técnicas, né, argumentos para livrar ele. Mas Jamerson, ele é um dos cabeça, pô, faz parte de todo o processo e a polícia e toda a investigação já descobriu tudo isso aí. né? E o processo é bem robusto, tem muita coisa aí, muita coisa que tem sido falado, né? Mas eu acredito na justiça desse país e que ele vai ser preso, viu? Valeu, Fabão.
Um beijo no seu coração, meu irmão. Parabéns aí pela sua coragem, que muitos não têm. Quando tem muito baba-ovo, puxa-saco aí, você é diferenciado. Parabéns por isso, viu, irmão? Parabéns por isso. Tá certo? Vamos lá, vamos embora. Bota aí mais um áudio aí, o povo participando.
Fala, Fábio. Boa noite. E aí, conseguiram pegar o gordo lá, da ladeira dos Bandeirantes? O gordo que tá tocando terror lá, cobrando estacionamento, fechando vaga com cone? Me avisa aí.
Ele não tava lá não, irmão. Amanhã eu vou mostrar no programa, no BNews Agora, primeira edição. Amanhã eu mostro a foto, prometo a vocês. Polícia foi lá, polícia não, Guarda Civil Municipal foi lá, meu amigo Braz, galera teve lá, cercou o dia inteiro. Acho que alguém que tava ouvindo o programa tem audiência, graças a Deus, e avisaram a ele. Ele passou o dia todo fora. É, e ainda disseram lá ao pessoal da guarda que tem uns 4 a 5 dias que ele não vai, que eu não acreditei, né? Eu acho que ele não deve ter ido hoje porque ele sabia que a gente tá... Eu tô atrás do gordo. E aí botei a guarda pra ir atrás dele. Mas amanhã eu vou pedir pra guarnição ir de novo lá. Todo dia, meus amigos da Guarda Civil Municipal, viu, Silvino? Vou mandar essa missão pra você aí também. Pra ir atrás de um gordo lá na região de... Na Ladeira dos Bandeirantes.
Ladeira dos Bandeirantes.
Obrigado, Lorena. Esqueci, deu branco. O cansaço vai batendo, eu esqueço tudo. Ladeira dos Bandeirantes, tá? Porque esse descarado tá cobrando R$15 de estacionamento. R$15 torquindo as pessoas, tá? Então a gente vai acompanhar de perto isso aí. Vamos lá.
Zona Azul é Fábio.
Né? Ele é flanelinha, né? É a Zona Azul dele, é o esquema dele. No meio da rua. 6h50, vamos lá.
Fábio, bancada do BNews. É, Fábio. Estamos ansiosos aí porque tem que sair esse julgamento aí, né? A justiça vai ser feita. O que me deixa mais indignado, Fábio, é saber que tem policiais, cara, né? Que apoiam um cidadão daquele. Os policiais blogueiros. Essa semana aí tem um que tem podcast, né? Levou a mulher dele lá pra fazer autodefesa, né? Já é uma estratégia, né? Então assim, é uma coisa chata, ué. Saber que policiais apoiam um negócio desse.
É isso aí mesmo, hein? Olha, eu recebi aqui agora uma mensagem, uma imagem aqui. É triste, viu? Desse fotógrafo. Fotógrafo aí profissional. O Henrique vai colocar no ar aí. Pode colocar no ar aí, hein? Pode colocar. E não tem negócio de cobrir rosto, não. Tá? Fotógrafo, estudante de jornalismo, torcedor do Bahia. Danley Souza Lessa, 26 anos. Ele é investigado por armazenar pornografia infanto-juvenil em Salvador. Foi preso na última terça-feira no bairro de Brotas. Segundo a Polícia Civil, era investigado desde outubro de 2024. Até o momento, as investigações apontam que Danley tem ao menos 4 vítimas. Tá, a foto dele tá no YouTube da BNews TV aí, tá? 4 vítimas teriam sido aliciadas por ele. Nas redes sociais, onde reúne cerca de 1.600 seguidores, Danley compartilhava conteúdos ligados à dança, cobertura esportiva e à rotina acadêmica. O jovem que cursa jornalismo também publicava trabalhos como social media em eventos da Fit Dance, além de reacts de partidas de futebol e na área de design. Lessa passou por audiência de custódia hoje, tá? Mas até agora não tivemos acesso à decisão. As investigações tiveram início após denúncias de que o homem aliciava crianças e adolescentes entre 14 e 17 anos com fins libidinosos. O esquema envolvia não apenas o armazenamento, mas também a produção de fotos e vídeos contendo cena de nudez. Tá? Recebi aqui agora também uma foto que é, vai pro YouTube da BNews TV pra ver, hein? Que é justamente do policial civil mexendo nas coisas dele. Mexendo nas coisas dele lá com material que foi apreendido. A informação que Flávio Lordelo recebeu é de que o próprio Bahia foi quem denunciou, Esporte Clube Bahia. O próprio Esporte Clube Bahia denunciou. Olha o policial civil aí, ó, colhendo todas as provas. Durante o cumprimento de mandados, agentes apreenderam 2 aparelhos celulares contendo uma vasta quantidade de arquivos ilícitos e após a prisão, ele foi encaminhado ao DPT para exames de corpo de delito. Você já sabe, né, irmão, que se você, Danley, cair na na ala dos presos de faccionados, você já sabe que vai dar ruim pra você, né, irmão? Já sabe. Mas tá aí a imagem dele no YouTube da BNews TV, viu, Lorena? 71 aparelhos conectados, vendo as imagens dele aí.
Pois é, olha, Fábio, sobre isso, eu só tenho uma coisa a dizer.
Seu
a
colega, gente... aliás, rapaz, eu tô cheio de colega jornalista.
Deus
que tá
é
difícil,
mais,
tá, viu?
Repreendido. Ainda bem que tem a gente pra salvar a categoria, eu, né? A reputação da categoria.
Também tem um sindicato que não presta. A gente nem tem sindicato.
A gente nem tem sindicato.
Dos radialistas, dos jornalistas, vocês são uns lixos. Eles não fazem nada. Cala a boca, condenado. Tá saindo minha voz aqui no YouTube. Eu mesmo tô me ouvindo no YouTube aqui. Então, um sindicato vendido, morto, que sequer se pronunciou sobre o escândalo do Pix. Mas vai lá, Lore, desculpe.
Sobre o Pix ou sobre ele, é a mesma coisa. A gente colhe o que a gente planta. O que vai acontecer com ele se ele for preso? A gente colhe o que a gente planta, né, Fábio?
Pois é.
A justiça, o karma vem, a conta chega, uma hora a conta chega.
6h50, por falar em conta chegar, eu não vejo a hora de tomar um amanhã no espetinho do Dinho. Falou em conta chegar, eu já tô me lembrando que eu vou comer lambreta, comer espetinho e tomar uma. Falou a hora da conta chegar, não que eu queira a conta, é que eu me lembro que tá mais perto da sexta. Bora, vamos nessa!
Cadê? E aí, Fabão? Boa noite, meu velho. Cláudio, motorista por aplicativo. Mais uma vez, meu velho, agradecer a você, né, por fazer dos dias de motorista por aplicativo dias bons, véio, com boas notícias, com verdades, entendeu? E agradecer por você ser essa pessoa íntegra, né, meu irmão? Os parabéns aí, continue assim, você tá no caminho certo. E o ladrão do Pix, ele vai ser preso, irmão. A justiça de Deus, ela não tarda, não, ela chega na hora certa. Pode ter certeza, vai chegar na hora certa na vida dele. A Cuca realmente hoje tava igual uma maluca na televisão, velho.
Valeu, irmão, um abraço pra você. Estarei aí, viu, Dinho? Ele tá ouvindo a gente, não sabia, não. Aí quem manda aí é Dinha. É o espetinho, é do Dinho, mas quem você viu,
Dinha,
você quem manda é Dinha.
Dinha mudou lá a imagem do banheiro. Porque o homem que tem que subir primeiro, nada. Bota a imagem da mulher primeiro. Eu amei Dinha, velho. O Dinha é retada.
E eu vou sortear amanhã um espetinho pro Dinho. Pronto. Eu já me retei aqui, vou botar de noite. Quem for amanhã vai tomar uma comigo lá, que eu vou estar lá. Eu vou tomar uma lá e vou estar lá. Vou comer 2 dúzias de lambreta, comer o espetinho de charque, que pra mim é o melhor. Já comeu espetinho em carne de sertão?
Espetinho. Bananinha também é especial, viu? Ave Maria.
Aí é pra quem tem dinheiro. É pobre e come espetinho de charque. De carne
coração,
de sertão.
Bananinha, todos são gostosos, velho. Todos.
6h57, último áudio aí. Vamos lá, senhor Everton. Para de babar, Everton.
Boa noite.
Chega, tá melado aí. Vai, meu filho.
Fábio, boa noite. Essa galera massa aí do Ben News aí, do Itapum FM aqui. É Valuber mais uma vez. Fábio, porra, por que não botou meu áudio de manhã, Fábio? Larga o doce e não botou meu áudio de manhã. Mas tamo junto, meu Fábio. Eu tô gostando aí desse caso aí. Tomara que dê tudo certo. Já deu tudo certo, viu? É porque quem rouba tem que pagar, viu? Quem tem que tirar sua cadeia. Mas é isso mesmo. Eu sou a favor da justiça aí que tem que bater numa até o certo. Espero que esse juiz é que ele, esse juiz é danado, ele vai mostrar o serviço dele, vai botar eles dois na cadeia, eles três na cadeia. Mas tamo junto, Fábio, uma boa noite e tamo junto, meu irmão. Tô aqui na paralela aqui, a paralela que tá fluindo aqui, viu? Tá tudo lindão aqui,
irmão, graças a Deus. De verdade, eu fico feliz que o programa de manhã é difícil, É difícil, assim, a gente vai colocando os áudios aleatórios, mas assim, eu convido vocês, o dia que vocês quiserem vir assistir o programa de manhã. Dia de noite eu não posso convidar, que é a Vitória Alves, mas eu tenho certeza que ela vai receber vocês bem também aqui com Lorena. Tá, mas de manhã é impossível a gente dar conta dos áudios. Mas assim, eu convido vocês a virem o dia que vocês quiserem me conhecer. Aqui é porta aberta, pode chegar aqui na frente e dizer, Fábio, tá esperando. Pode vir que vocês vão participar do programa comigo aqui no estúdio. Eu recebo vocês com o maior prazer. Tá? Então pode vir à vontade. Não tem negócio de, tem que ligar antes. Não, não tem que ligar não, é só bater aqui na porta. Que eu vou botar qualquer um pra entrar aqui no estúdio pra assistir o programa e eu vou mostrar como é que funciona a dinâmica. Tá? Mas obrigado pelo carinho. Lorena, um beijo pra você. Até amanhã. Hoje você não vai dar prêmio nenhum, porque você deu prêmio repetido. Hoje você não vai dar prêmio nenhum.
Pois é, vamos organizar isso. Amanhã eu tô de folga, segunda-feira eu estou de volta.
Ah, eu também tô de folga amanhã.
Epa,
então.
Amanhã você tá aqui com Mariana Bamberg, nossa repórter maravilhosa. Um beijo e até segunda.
Rapaz, velho, eu sou do tempo.
Eu tava de plantão o final de semana todo,
não, não
velho.
Não tem nada a dizer, não.
Feriado trabalhador, eu trabalhei. Final de semana passada, eu trabalhei. Eu preciso de uma folga, bicho.
Depois desse depoimento verdadeiro, acompanhe mais verdades com a Voz do Brasil.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, política externa.
Presidente Lula se reúne com o líder norte-americano Donald Trump. Na agenda, comércio exterior, minerais críticos e combate ao crime organizado.
Lula propõe a criação de um grupo de trabalho para tratar das tarifas comerciais.
Destaca que Brasil está preparado para discutir qualquer assunto com qualquer país.
Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania.
E ainda, incentivo ao turismo e ao emprego.
Iniciativa inédita vai oferecer crédito facilitado e com condições especiais a microempreendedores inscritos no Cadastro Único.
Serão 100 milhões de reais para atender quem mais precisa e atua no setor. Caroline Blaut.
A proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
E você vai ouvir também apoio ao Rio Grande do Sul.
O governo do Brasil já destinou mais de 89 bilhões de reais ao estado após as enchentes de 2024.
E hoje foram assinados contratos para obras de prevenção às chuvas, Pablo Mundim.
Entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio, Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Tarifas comerciais, combate ao crime organizado, minerais críticos.
Alguns dos temas abordados hoje em reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E quem está em Washington e traz todas as informações desse encontro é a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Mariana, Nazi, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A reunião entre Lula e Donald Trump durou 3 horas, divididas entre reunião privada e almoço de trabalho. Lula foi recebido pelo presidente norte-americano na porta da Casa Branca. Do lado brasileiro, a comitiva contou também com 5 ministros de Estado. A relação comercial entre os dois países, estremecida após a imposição de tarifas extras a produtos brasileiros, esteve em pauta. Lula disse que sugeriu a Trump a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão das tarifas comerciais.
Então eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sente em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder.
E Luana, outro tema discutido na reunião foi a questão dos minerais críticos. O que é que o presidente Lula relatou sobre isso?
Olha, Nazi, o presidente Lula defendeu a cooperação no que diz respeito à exploração de terras raras e minerais críticos, como lítio, cobalto e níquel. Esses minerais são fundamentais para a indústria bélica e de tecnologia. A proposta feita pelo presidente Lula a Donald Trump é que parte do beneficiamento da produção seja feita no Brasil.
O Brasil tem obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem obrigação de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro. Nós queremos que o Brasil seja o grande ganhador dessa riqueza que a natureza nos deu.
Bom, Luana, e o enfrentamento ao crime organizado era um dos temas aguardados para serem tratados nessa reunião, né? O que foi discutido aí em relação a isso?
É isso mesmo, Mariana. Olha, o presidente Lula se colocou à disposição para estabelecer parcerias relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. E lembrou que é preciso dar alternativas econômicas para que as pessoas possam sobreviver. O presidente disse ainda que entregou a Trump um documento listando as medidas do governo para enfrentar o crime organizado e as propostas para a cooperação entre os países.
Então, Luana, o clima geral da reunião foi positivo, não é isso?
Foi sim, Nazi. Tanto os ministros quanto o presidente Lula saíram otimistas e animados da reunião com Donald Trump. Em uma rede social, o presidente norte-americano chamou Lula de presidente dinâmico e disse que a reunião foi muito boa. Lula reforçou que o Brasil está aberto a discutir qualquer tema com os Estados Unidos.
Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo, qualquer assunto. Nós não temos veto. Não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Ao fim da reunião, sobrou espaço até para brincadeiras sobre a Copa do Mundo de Futebol. O presidente Lula disse que pediu que Trump não revogue o visto de nenhum jogador brasileiro e disse que o Brasil sairá campeão dos Estados Unidos. Mariana Inazi.
Luana Karen falando com a gente ao vivo de Washington. Obrigada, Luana, pelas informações.
O turismo brasileiro está a todo vapor. Já são mais de 2 milhões de postos de trabalho criados entre janeiro e março.
Ainda no primeiro trimestre, o fluxo de visitantes internacionais ultrapassou a marca de 3 milhões de turistas.
E essa semana, a cidade de Fortaleza se transforma no centro estratégico do setor com o Salão do Turismo.
O Brasil ganha novo impulso com o anúncio de uma linha de financiamento para microempreendedores de baixa renda.
A linha de crédito especial deverá atender, por exemplo, guias de turismo, motoristas, vendedores ambulantes e artesãos.
As novidades foram anunciadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
O encontro marca o lançamento de novas políticas públicas para fortalecer o turismo brasileiro. Entre as medidas anunciadas está uma nova linha de crédito voltada para microempreendedores individuais de baixa renda. Cada microempreendedor pode acessar até R$21 mil em crédito. A linha conta com garantia do Fundo de Operações e tem apoio inicial de até R$100 milhões. O financiamento é voltado a quem está no Cade Único e enfrenta dificuldades para acessar crédito. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ação pode levar pessoas que hoje recebem o Bolsa Família a serem futuros empregadores.
A gente vai abrir o Cadastro Único, vamos qualificar essas pessoas juntos, garantir as condições para o emprego ou para um pequeno negócio.
De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
O turismo real é aquele que o visitante sente na pele. Isso é justiça social na veia, trocando a dependência pelo protagonismo.
Outra novidade é o lançamento de um guia inédito para qualificar o atendimento a turistas neurodivergentes. Para o ministro Gustavo Feliciano, algumas medidas simples podem fazer grande diferença no acolhimento.
Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
Ao participar da cerimônia de abertura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comemorou o crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Brasil e anunciou que os turistas chineses não vão mais precisar de visto para entrar no país.
A partir agora da semana que vem, 11 de maio, não precisa mais ninguém da China ter visto. E nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, 1,3 bilhão de pessoas. Então vai outro estímulo aí ao turismo.
O Salão do Turismo segue até o dia 9 de maio, reunindo as principais inovações do setor. A entrada é gratuita e a programação pode ser conferida no endereço gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
O governo do Brasil anunciou uma nova fase nas obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.
Mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao estado e aos municípios gaúchos para apoiar a população.
E hoje foram assinados contratos de 5 bilhões e 400 milhões de reais para obras de prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul.
Também foi apresentado um balanço das obras feitas até agora.
Há 2 anos, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias climáticas da história do país. As enchentes atingiram praticamente todo o estado, deixaram cidades submersas, milhares de famílias desalojadas e um rastro de destruição em infraestrutura, moradias, escolas e serviços públicos. 2 anos depois, o governo do Brasil voltou ao estado para apresentar um balanço da reconstrução e anunciar uma nova etapa de investimentos. Em Porto Alegre, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, participou de reunião nesta quinta-feira com autoridades federais, estaduais e municipais e autorizou o início de novas obras em diferentes regiões gaúchas. Os recursos fazem parte do Fundo Federal criado para recuperação e proteção contra eventos extremos. Segundo a ministra da Casa Civil, entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos. Ao todo, 16 municípios devem ser beneficiados.
Nós definimos quais eram as obras prioritárias, 8 intervenções prioritárias.
Desde o início da tragédia, mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao estado. Cerca de 94% desse total já foram executados em ações de assistência social, saúde, educação, defesa civil, recuperação econômica e habitação. Para a ministra Miriam Belchior, a reconstrução não é apenas recuperar o que foi perdido. É garantir moradia, infraestrutura e segurança para que as famílias possam recomeçar com dignidade.
Das famílias que foram afetadas e atingidas, tanto na área urbana quanto na área rural, e nós já temos 24 mil famílias que sabem onde vão morar. 13.299 já estão morando nas suas casas novas. Conseguimos juntos, né? Apoiar as famílias, as empresas, recuperar a infraestrutura.
No Rio Grande do Sul, a ministra da Casa Civil também inaugurou o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Viamão, no interior gaúcho. Reportagem Pablo Mundim.
E novos locais vão começar a receber alertas de desastres.
A ideia é reforçar as ações de defesa civil para ampliar o monitoramento e proteger a população.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ampliou a rede brasileira de monitoramento e passou a atender mais de 162 municípios em todo o país. Com isso, o número de cidades monitoradas sobe para mais de 1.200. A expansão contempla municípios com alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações. Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco estão entre os estados com maior número de cidades incluídas na nova etapa. O reforço da rede faz parte das ações do novo PAC, inclui a instalação de novos pluviômetros automáticos, equipamentos que acompanham o volume de chuva e ajudam na emissão de alertas mais precisos para a defesa civil. Segundo o SEMADEM, o aumento dos eventos climáticos extremos exige mais investimento em prevenção e monitoramento. O órgão também construirá um novo data center para ampliar a capacidade de processamento de dados e melhorar o acompanhamento das áreas de risco. Atualmente, mais de 2.000 municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres como enchentes e deslizamentos. O objetivo do governo é ampliar o monitoramento para todas essas cidades nos próximos anos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas podem acessar o Desenrola Empresas para conseguir melhores condições de pagamento e limpar o nome.
2 milhões de pequenos e microempreendedores podem ser beneficiados em um primeiro momento.
Podem participar aquelas empresas que já contrataram crédito pelo Procred 360 ou Pronamp.
O programa oferece vantagens como maiores prazos de pagamento e de carência e aumento nos limites de crédito.
Poderão ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso mínimo de 90 dias. O programa vai beneficiar empreendedores e microempreendedores com melhoria nas condições de crédito nos programas existentes. E a expectativa é de beneficiar mais de 2 milhões de negócios. No Procred 360, voltado a empresas com faturamento anual de até R$360 mil, a carência passa de 12 para 24 meses e o prazo total de pagamento sobe de 72 para 96 meses. O limite de crédito aumenta de 30 para 50% do faturamento, podendo chegar a 60% no caso de empresas lideradas por mulheres, com teto de R$180 mil. Já no Pronamp, voltado a empresas com faturamento anual de até R$4.800.000, a carência também passa para 24 meses. O prazo total sobe para 96 meses e o limite total de crédito aumenta de R$ 250 mil para R$ 500 mil. Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, o endividamento não afeta só o consumo, como compromete a atividade produtiva quando atinge pequenos negócios.
Empresas que está negativada ou tem situação de inadimplência não consegue investir nos seus equipamentos, no aumento da tua produtividade, no crescimento da tua capacidade de comercializar. Por isso, a ideia do presidente Lula é devolver para as empresas fluxo de caixa, capacidade de investimento, possibilidade de contração, que vai gerar, né, um dinamismo ainda maior na economia brasileira.
Para acessar o Desenrola Empresas, basta procurar o contato com o banco onde a dívida foi contraída e fazer a renegociação. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
A produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido.
A expansão foi de 0,1% na passagem de fevereiro para março.
Em relação a março do ano passado, o aumento na produção industrial foi de 4,3%.
O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, destaca os setores que mais cresceram em março.
As influências positivas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos químicos. A atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o quarto mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel, enquanto que no setor de produtos químicos observa-se a maior produção dos produtos ligados ao setor agrícola, com destaque para adubos e fertilizantes.
Segundo o IBGE, a indústria já acumula expansão de 3,1% neste ano de 2026.
Inaugurada essa semana em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a primeira Casa da Igualdade Racial do Estado.
O espaço oferece atendimento jurídico, psicológico e social a vítimas de racismo, além de ações culturais, educativas e de inclusão produtiva voltadas à população negra.
É a terceira unidade em funcionamento no país.
A iniciativa pretende fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e enfrentar o racismo de forma articulada. A Unidade Gaúcha é a terceira do país. Todas foram construídas numa parceria entre o governo do Brasil, estados e municípios. E cada uma custou cerca de R$1 milhão. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, fala da importância desse espaço para a comunidade negra do país.
As mulheres negras sempre precisam de apoio, sofrem muitas violências e a gente não tinha um espaço adequado para receber essas pessoas. É um trabalho de promover dignidade para quem mais precisa e a população negra é maioria nesse país e a gente sabe que a gente ainda precisa avançar muito, mas existe uma escolha desse governo e a escolha desse governo é fazer com que o Brasil seja um Brasil que tenha direito para todas as pessoas.
O espaço possui atividades permanentes de ações educativas voltadas ao fortalecimento da identidade negra. E ainda neste primeiro semestre, mais 3 casas da igualdade racial serão inauguradas no país. 2 em Minas Gerais e 1 na Bahia. Reportagem Cleide Lopes.
O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho.
E por isso o Ministério da Saúde está alertando para a vacinação contra a gripe mais comum durante o frio.
Entre os grupos prioritários estão crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, indígenas e quilombolas.
Com a proximidade do inverno, a procura pela vacina contra a gripe tem aumentado na Unidade Básica de Saúde número 1 em Brasília. Nesta quarta-feira, no período da tarde, a movimentação era intensa, mas Cláudio Regis Rangel aguardava sua vez na fila pacientemente. Para ele, que é professor de educação física, a vacinação é indispensável.
Não tem coisa pior do que ficar doente. Segundo, que eu não quero também transmitir para as pessoas que eu trabalho com pessoas de 60 a mais, então não posso nem resfriar.
Quem também aguardava a vez para se imunizar era Ivonilde Maria de Mesquita Gomes. A aposentada conta que se vacina regularmente e hoje separou o período da tarde para tomar o imunizante contra a gripe.
Desde que eu completei 60 anos que eu faço, né? Porque se você fica gripada, os sintomas são mais leves, né?
Mais de 17 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram distribuídas no país pelo governo. As doses reforçam os estoques das UBSs para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, a mobilização prioriza crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, grupos mais suscetíveis a formas graves da doença. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações, explica que a vacina é a principal forma de prevenção e os imunizantes atuais reduzem hospitalizações.
É uma vacina que protege muito bem, ela é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e ela protege para 3 tipos de vírus da gripe e o objetivo dela é principalmente evitar hospitalização e morte.
O diretor do Programa Nacional de Imunizações destaca também que a vacina disponibilizada no SUS é segura.
É uma vacina muito segura, o Brasil usa ela já há mais de 2 décadas e todos os anos a gente renova a composição dessa vacina conforme orientações da Organização Mundial de Saúde.
Além da vacina contra a gripe, o SUS oferece imunização contra o vírus sincicial respiratório para gestantes entre a 28ª e a 36ª semana de gestação. Ela protege os bebês contra bronquiolite e formas graves de infecções respiratórias, transferindo anticorpos via placenta. A aplicação é dose única e recomendada em cada gestação. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Brasil já atingiu a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus sincicial respiratório, causador de doenças como bronquiolite e a pneumonia em bebês.
A vacinação das gestantes vem sendo oferecida de forma inédita pelo SUS e garante a proteção dos bebês nos primeiros dias de vida, quando eles são mais vulneráveis a terem complicações graves provocadas pelos vírus.
Além da vacina, o SUS também passou a oferecer o Nirsevimab, um medicamento que garante a proteção imediata
imunizada contra o vírus e é indicado para prematuros e crianças pequenas com comorbidades, como doenças cardíacas e pulmonares.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a vacina introduzida em dezembro na rede pública já reduziu em 63% a morte de bebês pelo vírus sincicial respiratório e em mais de 50% os casos de internação por esse vírus.
Padilha também convocou as mamães a se protegerem.
Gestante, a partir da 28ª semana, se vacine para bronquiolite. Nasceu o bebê prematuro, Nirsevimab já disponível nas maternidades.
E um recorde na saúde do país. O Brasil registra um número histórico de transplantes em 2025.
Ao todo foram 31 mil procedimentos, o que representa um aumento de 21% em relação a 2022.
De acordo com o Ministério da Saúde, o número é resultado dos investimentos em melhoria logística e distribuição entre os estados.
No ano passado foram destinados R$1,5 bilhão para o Sistema Nacional de Transplantes, um crescimento de 37% comparado a 2022.
Além disso, o aumento de transplantes também conta com um esforço da Força Aérea Brasileira no transporte ágil dos órgãos e equipes médicas. Foram mais de 4 mil voos nesse período.
O esporte brasileiro atinge marca histórica e chega ao recorde de contemplados pelo Bolsa Atleta.
O programa oferece apoio financeiro a mais de 11 mil esportistas e garante condições de treinamento e participação em competições nacionais e internacionais.
O programa Bolsa Atleta alcançou em 2026 o maior número de beneficiários da história. Com a inclusão de mais 32 atletas, o total chega agora a 11.214 contemplados em todo o país, um aumento de 10% em relação ao recorde anterior de 10.196 registrado em 2025. Os novos beneficiários fazem parte da categoria Atleta Pódio, voltada a esportistas de alto rendimento, que estão entre os melhores do mundo em suas modalidades. Ao todo foram incluídos atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, com destaque para modalidades como natação, atletismo, judô e ciclismo, além de atletas guia que auxiliam competidores com deficiência visual. O Bolsa Atleta é um programa coordenado pelo Ministério do Esporte que oferece apoio financeiro para treinamento e participação em competições. O benefício atende diferentes fases da carreira esportiva, desde a base até o alto rendimento, com foco em garantir condições para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza nova fase da operação Compliance Zero.
Ex-governador do Acre, Gladson Cameli, é condenado a mais de 25 anos de prisão, maior pena já aplicada pelo STJ.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos, ocupando a presidência do TSE.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF autorizou a nova fase da Operação Compliance Zero.
O ministro André Mendonça atendeu o pedido da Polícia Federal. Marcelo Della Libera.
O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a operação que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal aponta indícios de que o senador Ciro Nogueira teria atuado em favor do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens indevidas. A decisão também determinou a prisão temporária de Felipe Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.
O ex-governador do Acre, Gladson Cameli, foi condenado a 25 anos e 9 meses de prisão.
Essa foi a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação originária. Fátima Uchoa.
Segundo a acusação, Cameli era o líder de uma organização criminosa composta por núcleos familiares, políticos e empresariais. E os atos ilícitos iniciados em 2019 já teriam provocado prejuízo superior a 16 milhões de reais aos cofres públicos. Ele foi condenado pela prática de crimes como lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. A Corte Especial do STJ também determinou o pagamento de multa e de indenização ao Estado do Acre no valor de mais de 12 milhões de reais, além da perda retirada do cargo de governador, mas Cameli já havia renunciado no mês passado, pretendendo concorrer ao Senado. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos ocupando a presidência do TSE.
Ela reafirmou a luta pela democracia e igualdade feminina. Fábio Ruas.
Aplaudida de pé pelo plenário, após a exibição de um vídeo sobre a trajetória dela, a ministra encerrou mais um ciclo no TSE, reafirmando o compromisso com a democracia e com a ocupação de espaços de poder por mulheres. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal da Democracia. No primeiro ciclo no TSE, ela presidiu a corte de abril de 2012 a novembro de 2013.
Candidatas têm mais dificuldades que os candidatos, as advogadas têm mais dificuldades que os advogados, as defensoras públicas têm mais dificuldades que os defensores. Isto não é um problema de civilidade, isso é um problema de humanidade.
A posse do ministro Nunes Marques na presidência do TSE e do ministro André Mendonça na vice-presidência vai ser na próxima terça-feira, dia 12 de maio.
Desembargadora Margarete Costa toma posse administrativa como ministra do TST.
Ela será a 12ª mulher a ocupar o cargo. William Nascimento.
Margarete Costa já soma 36 anos de carreira na magistratura trabalhista. Ela será a 12ª mulher a ocupar o cargo desde que o tribunal foi instalado em setembro de 1976. A ministra iniciou a trajetória como juíza do trabalho na década de 1990. Em 2014, foi promovida a desembargadora no TRT5 da Bahia, tendo inclusive atuado como desembargadora convocada no TST.
TRF2 mantém na Justiça Federal ação do MPF contra a Igreja Universal por assédio judicial a jornalista.
Com o novo resultado, a ação retorna à Justiça do Rio de Janeiro. Sabrine Menezes.
O caso começou em 2020, quando 144 ações praticamente idênticas foram ajuizadas por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em 19 estados contra o jornalista. A apuração do MPF identificou que as petições tinham um padrão e foram ajuizadas no mesmo período, indicando uma atuação coordenada para dificultar a defesa e sobrecarregar o judiciário. Para o TRF2, como o MPF é autor do caso, a competência é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Na ação, o MPF pede a condenação da Universal ao pagamento de indenização mínima de R$5 milhões por danos morais coletivos, que deverão ser destinados a iniciativas de proteção à liberdade de imprensa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Nova lei endurece regras e combate fraudes no seguro defeso.
Comissão aprova proibição de ligações automáticas de telemarketing.
Projeto cria rede de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de violência.
Boa noite.
Boa noite.
A denúncia de agressões e tortura contra uma trabalhadora doméstica grávida no Maranhão acendeu um alerta sobre a violência sofrida por mulheres dentro do ambiente de trabalho.
Diante da repercussão do caso, chegou ao Senado um projeto que cria uma rede nacional de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de abusos e maus tratos. Repórter Alexandre Campos.
Pela proposta, o atendimento deverá ser integrado e respeitar o tempo, a vontade e as decisões da vítima de violência doméstica. Segurança da pessoa agredida, discrição, linguagem acessível e respeitosa também deverão ser observadas pelos agentes da rede de acolhimento. Por outro lado, serão vedadas condutas que revitimizem a pessoa agredida, discriminação ou ou preconceito contra ela, demora na prestação de apoio e pedidos desnecessários de relato do ocorrido. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que a ausência de um protocolo nacional pode comprometer a segurança e proteção das vítimas de violência doméstica.
O protocolo contribuirá para aumentar as denúncias de violência contra as mulheres, que se sentirão amparadas pela lei e encorajadas a procurar ajuda.
O projeto ainda prevê indicadores de avaliação para apurar a qualidade do atendimento. Em caso de descumprimento do protocolo, tanto o órgão como o agente responsável estarão sujeitos à sanção.
E o programa Antes que Aconteça, de prevenção à violência doméstica e ao feminicídio, apresentado pela senadora Daniela Ribeiro, virou lei.
A iniciativa soma ações de educação, acolhimento às vítimas e vigilância aos agressores. Repórter Raíssa Abreu.
A iniciativa da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê ações educativas, estruturas de apoio às vítimas em instituições públicas e privadas e medidas de proteção, como o uso da inteligência artificial para monitorar agressores. Durante a votação da proposta em plenário, a senadora destacou a formação de defensoras populares, capacitadas para evitarem os casos de violência.
Não precisa mais a história de briga de marido e mulher, ninguém meter a colher, não. Todo mundo mete a colher, sim. E isso é para salvar vidas. Quando vê ali e aquela mulher disse assim, não, mas eu não quero denunciar porque é o pai dos meus filhos. A gente sabe que tem todas essas dificuldades. Mas aí, essa defensora popular tem a condição de fazer a denúncia.
Também estão previstas ações de recuperação e reeducação de agressores, como as rodas de conversa.
Em meio ao aumento de denúncias de fraudes em benefícios sociais, o governo federal endureceu as regras para a concessão do seguro defeso, pago a pescadores artesanais durante o período em que a pesca é proibida.
A nova lei, sancionada pelo presidente Lula, cria mecanismos mais rigorosos de controle e prevê punições mais severas para irregularidades. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
A nova lei do seguro defeso cria exigências como identificação biométrica e inscrição no cadastro único para pescadores artesanais terem acesso ao benefício. O texto também autoriza o pagamento de parcelas pendentes de anos anteriores, desde que os pedidos tenham sido feitos dentro do prazo legal. Durante a votação no Senado, parlamentares divergiram sobre os mecanismos de controle previstos na proposta. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou pontos do texto e afirmou que as mudanças poderiam facilitar irregularidades.
O governo do PT disse, olha, nós queremos evitar os furos, queremos evitar os ralos, queremos evitar a corrupção, porque a CGU identificou os problemas. Aí o relatório vem na contramão.
Já o relator da proposta, senador Beto Faro, do PT do Pará, rebateu as críticas e afirmou que a lei amplia as punições para fraudes.
Não é verdade que aqui se afrouxa qualquer questão, muito pelo contrário, é mais punição. Inclusive, as entidades, elas são chamadas a colaborar com o governo.
A nova legislação também amplia a transparência do programa e cria regras de atualização cadastral dos pescadores.
E o Congresso Nacional vai analisar duas medidas provisórias editadas pelo governo federal que destinam até 14,5 bilhões de reais para o financiamento de caminhões, ônibus e micro-ônibus. O objetivo é reduzir os impactos econômicos dos conflitos no Oriente Médio e renovar a frota rodoviária do país.
Outra medida abre crédito extraordinário de 17 bilhões de reais para ampliar o acesso ao crédito. Transportadores autônomos, cooperativas e empresas do setor poderão contratar o financiamento até o dia 28 de agosto.
Ligações automáticas que interrompem o trabalho, o descanso e até o sono dos brasileiros podem estar com os dias contados. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto que proíbe chamadas de telemarketing feitas por robôs sem qualquer atendimento humano.
Pelo texto, o uso de ligações automatizadas só será permitido para confirmação de uma compra ou contrato feitos anteriormente em outro canal de venda. Repórter Rodrigo Rezende.
Se você tem um celular, é muito provável que já se cansou
cansou de receber dezenas, às vezes centenas de ligações de números desconhecidos com mensagens automáticas oferecendo produtos dos mais diversos, de planos de academia a empréstimos consignados. Muita gente nem atende mais o telefone por causa disso. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que proíbe ações de telemarketing para venda ou adesão de produtos sem que haja intervenção humana. Ou seja, ficariam vedadas as abordagens telefônicas automáticas com os chamados robôs. O relator da proposta, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que os consumidores estão cansados do excesso de ligações automatizadas.
Hoje, volta e meia, a gente recebe uma sequência de ligações que são efetivamente ligações feitas por robôs. E esse projeto vem exatamente para impedir que essas coisas continuem a acontecer.
Mourão acatou uma emenda que prevê que o uso de ligações automatizadas só será permitido para confirmação de uma compra ou contrato feitos anteriormente em outro canal de venda, um processo conhecido como dupla checagem. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
Em muitas regiões do Brasil, fazer uma ligação ou acessar a internet ainda é um desafio diário. Para tentar mudar essa realidade, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que amplia a cobertura de celular e internet em áreas de difícil acesso.
A proposta ainda passará por uma segunda votação antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Márcio Maturana.
Operadoras de celular e de internet podem ter que assumir compromisso de abrangência na cobertura para atender a regiões de difícil acesso ou menos atraentes economicamente. Um projeto aprovado em primeiro turno na Comissão de Ciência e Tecnologia previa essa obrigação apenas em áreas rurais, mas a delimitação